Fala lá, galera, começando mais um O Arremesso Cast. Eu sou o Henrique, mais uma vez, estamos aqui de time completo, Lucas e Marcelo comigo.
Salve, e aí, finalmente, Lucão de volta.
Opa! Aí, porra, dá pra ficar sumindo tanto tempo não, né?
Tá foda.
Episódio... Mas só trampa, velho.
Ah, pois é. O Lucas está direto de San José, na Califórnia. O Marcelo de São Paulo, eu também estou de São Paulo. E é isso, a gente veio aqui para atualizar vocês o que está rolando na NBA. O episódio é o 104. Se você chegou até aqui, se você estava com saudade de ouvir, se você sentiu falta, não deixe já de compartilhar o episódio, seguir a gente na plataforma de áudio preferida. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, é só curtir e compartilhar, certo? Nesse episódio aqui, não tem muito roteiro, não. A gente vai se adaptando aos temas, principalmente atualizando algumas coisas, tentar falar dos temas mais quentes aí do que estão rondando a liga. A gente entra num período que, sem o In-Season Tournament, durava mais. Que é meio insosso, né? Você não sabia o que ia acontecer, tava esperando a trade deadline começar para acontecer as trocas, para aí vir o All-Star Game. Esse tempo se encurtou, mas agora a gente tá exatamente nesse momento que parece que não acontece muita coisa, mas para quem é fã, tá acompanhando o seu time aí de perto, certo?
Boa. É isso.
Boa, fechou. É isso, vamos direto pro assunto. A gente pode começar falando da troca que levou o Pascal Siakam, ex-Toronto Raptors, campeão da NBA com o Toronto Raptors, ao Indiana Pacers, certo?
Isso aí, mano.
Marcelo, certo. Você tem as informações da troca aí?
Mano, não tem, mas eu pego rapidinho, velho. Pera aí.
Boa. E aí, Lucas, já pergunto pra você, mano. Sei que você tá um pouco off, mas, pô, você conhece o Siakam. E o Pacers vinha nessa pegada de ser o Pacers com o Haliburton jogando bastante. Um time com a segundo melhor ataque da liga, mas não muito bem na defesa. E agora adiciona o Power Forward, né? O Siakam aí ao time, que é alto, que é ágil e é defensivo, né?
Sim, com certeza, mano. Acho que é uma baita adição pro time. O Marcelão vai trazer a troca completa pra fazer análise de quem saiu ganhando, quem saiu perdendo. Mas o Pacers é loucura, né, mano? Se você pensar o Pacers antes da troca do Haliburton, os caras tinham um time ali que não ia a lugar nenhum, né, cara? E, tipo, agora com essa adição, né? Todo mundo falou na época da troca, tipo, que envolveu o que era talvez o franchise player da franquia. Caralho, esqueci o nome dele que tá no Sacramento agora. Porra, o do leste europeu.
Fox. Sabonis?
Ah, não, Sabonis.
Sabonis, exato. Envolveu Sabonis e na época, tipo, foi uma troca bem discutível, mas a gente tá vendo que o Pacers ganhou demais com isso, né? Ganhou um franchise player de verdade, que é o Haliburton. E agora com a aquisição do Siakam, o time fica bem mais... O esqueleto tá montado ali, né, cara? Tipo, você tem um point guard, que é o Haliburton, você tem o Siakam ali de forward, né? Tanto power quanto... Tanto como ala, como ala armador e ala de força, né? O power forward. E você tem do pivô. Então, cara, o time fica bem interessante, né, cara?
O time fica bem interessante. O time titular é um time muito bom, né, mano? É igual você falou aí. Haliburton, Buddy Hilde, Miles Turner, Siakam. É um time bem ofensivo, né? Um time, pô, da correria, do chute, com o rebote, com o Miles Turner, né? Mas eu entendo isso que você tá falando, Lucas, que é tipo, o Peixe sempre foi esse time que, pô, não ia pra lugar nenhum, tinha umas peças que todo mundo queria, todo mundo ventilava, né, as pessoas no time, mas desde a chegada do Haliburton, ele... Eu não sei se... Na sua opinião, assim, você acha que eles ameaçam alguém? Chegar onde? Cara, segunda, com essa troca, segundo round de playoff, pode morder uma final de conferência?
Acho que pelos favoritos do leste, cara, dificilmente vai chegar na final, porque a gente viu que esse time pode surpreender, né? Ele eliminou tanto o Bucks quanto o Celtics.
Chegou na final da Copa NBA, velho.
Da Copa NBA, Mas, cara, acho que um segundo round aí já é bem interessante pro time, né? Porque, cara, o Haliburton é o franchise player desse time, então tem muito tempo para evoluir ainda, para ir montando o time ao redor dele. Acho que isso aconteceu mais rápido do que a gente imaginava, né? Com a aquisição agora do Siakam também. Então, o time torna-se, eu não diria um contender, mas ali ele vai brigar com o Knicks, com o Cavs, com o Heat. O Heat que a gente nunca sabe qual que é a real desse time, mas que é uma baita adição. E, cara, o técnico do Pacers é um técnico campeão da NBA, né, velho?
O Rick Carlisle,
né? Ele foi campeão com o Dallas lá em 2011, então é um cara que tem experiência para levar esse time longe, cara. Então, tá. Para mim, segundo round aí, dá pra imaginar já esse time chegando, cara.
Marcelo, aí, ó, Boston, Milwaukee, Filadélfia, Cleveland, Nova York e Indiana em sexto, né? À frente do Miami, respondendo até a posição aí pro Lucas em relação ao que o Miami pode entregar nessa temporada ou não. Não, você vê como alguma ameaça, porque teoricamente agora o Indiana estaria pegando, né, nos playoffs ali com o Filadélfia. Mas eu acho que o Indiana, ele é um time que dá para brigar com o Bucks, inclusive. Eu não vejo contra Boston e contra a Filadélfia, não. Que loucura, né? Mas contra o Bucks, sim, pelo fato do Bucks não melhorar defensivamente, né? O Bucks piorou defensivamente essa temporada. Mas e aí, o que você acha?
Boa, boa. Então, ó, antes de eu falar o que eu acho, vou falar as informações da troca aqui, que aí a gente já comenta também um pouquinho sobre. Então, o Pacers recebe Pascal Siakam, né? Padrão. E o Raptors recebe Bruce Brown, ex-Denver, campeão, atual campeão da NBA. Jordan N. Wara, foda-se.
Jordan, foda-se.
Não conheço, desculpa, Jordan. Duas escolhas de primeiro round do Pacers, né? De 2024 agora aí, de 2026. E essa aqui que é a estranha, que é a pior escolha de primeira rodada entre Utah Jazz, Houston Rockets, Clippers ou OKC. Tá ligado? Então.
De que ano? De que ano?
2024, agora.
Que não é nada, né? Porque Clippers.
Que não é nada, OKC, esse time Rockets. Vai ser no máximo o Utah, talvez, sei lá. Vai ser do OKC, né? Provavelmente. Ou Clippers, né? Então, foi basicamente ali três escolhas de primeira rodada, não, talvez não muito boas assim, e o Bruce Brown, velho. Então, a gente já comenta já quem ganhou, quem não ganhou. Falando sobre o time em si, mano, eu acho que o time, a gente falou, né? O titular vira um time absurdo para mim. Ainda mais que tem o Buddy Hield, né? Que é, pô, acho que o segundo, o terceiro melhor chutador de três da NBA hoje.
Há alguns
quatro
anos.
Há 4 anos, exato.
Exato, exato. E, pô, eu acho que o Siakam, ele vem para preencher tanto a lacuna, né, de ofensiva. Não tem lacuna muito, não tem muita lacuna ofensiva o time, mas ele é algo que vai agregar ofensivamente, acredito eu, pro Pacers. E, mano, mas ele também preenche uma lacuna defensiva, pelo menos para mim, que era o que o Pacers não tinha. Tá ligado? O Bruce, beleza, perdeu o Bruce Brown, que defendia também. Ok, isso foi ruim. Mas, mano, eu acho que o Siakam, ele traz muito mais, sei lá, velho, muito mais mobilidade pro time, espaçamento, sei lá, mano. Eu acho que, mano, pô, talvez ele bate frente a frente com o Cavs para mim, mano. Nessa conferência, tá ligado? Na conferência leste. Acho que Knicks, mano, um jogo sério, o Knicks é amassado, mano, sinceramente, velho. Apesar de que o Knicks tá defendendo muito bem, tá? Recentemente, o Knicks acho que é.
Depois das trocas, o Knicks
Depois
tá
das
mandando
trocas, o
beleza.
Knicks melhorou, principalmente na defesa, que, pô, era meio tenso, mas acho que é o segundo ou terceira defesa, primeira, sei lá, da NBA na última semana. É lógico, né? Pô, o Heat não tem muito como a gente, né? O Heat, pô, pra mim, lógico, o Heat temporada regular. Não aguenta. Mas
Uma
aí, Heat
bosta, né?
playoffs é foda, né, mano? Heat playoffs é foda, velho. Mas, mano, eu acho que, pô,
Cascudo demais.
eu acho que o Pacers, mano, melhora muito, mano. Eu acho que eles melhoram muito mesmo, tá ligado? É lógico, eu acho que precisa de mais banco para almejar alguma coisa. Mas, pô, que nem o exemplo que o Henrique falou. Eu acho que contra um 76ers e um Celtics fica realmente complicado, tá ligado? Um Bucks, mano, eu acho que existe um sonho, mano. Tá ligado? Eu acho que existe um sonho contra o Bucks. Não, para mim eles não são favoritos, né? Até porque, é lógico, o Bucks essa temporada, ele vem vencendo, mas pra mim, a gente já falou,
não
ele
convence.
Não convence, mano. Ele vence, mas ele não convence. É lógico, eu acho que o Pacers ainda, né, o Siakam já jogou, já teve alguns jogos bons ali, acho que teve um jogo só, acho que tá jogando outro hoje, dia 21. Teve um jogo ok, não teve um jogo nada demais, digamos assim, mas, mano, eu acho que quando entrosar, eu acho que, pô, tem tudo pra melhorar bastante o time, mano, de verdade. E, mano, já adiantando um pouquinho sobre a troca em si, pô, se foi bom pra quem, eu acho que foi bom para os dois, né? Eu acho que o Toronto se deu maravilhosamente bem com isso, porque o Siakam ele era expirante e já, né, já tinha falado para meio mundo aí que, independente dele ser trocado ou não, ele ia testar o mercado, né? Sim. Então, pô, uma troca dessa, julgo eu que já tem pelo menos algo um pouco apalavrado, né, com o Pacers em relação à renovação. Mas acho que, mano, o Raptors ia perder ele de qualquer maneira, mano. Pelo menos eles arrancaram, pô, 3 escolhas de primeira rodada e o Bruce Brown que rende mais uma tranquilo aí. Não sei se o Raptors vai pra um rebuild ou alguma coisa assim, mas enfim, velho. Acho que é isso, mano. O que vocês acham?
Ah, o Raptors já tá nesse rebuild faz tempo, né, mano? Já desde que, tipo, então, o time campeão já se desfez todo praticamente. Tem algum campeão ainda do time lá? Acho que todos já saíram, né?
Cara, acho que o Odi foi, o Arunobi foi pro Knicks, né? O Vlahovic foi pro Houston no começo da temporada. Cara, se tiver um Lourdes jogador.
Já faz tempo, o Kawhi também.
Deve ser aqueles caras, tipo, importantes, né? Não, não deve ter.
Sei lá, o Jeremy Lin. Se Jeremy Lin estiver lá ainda, pô, quem liga pro Jeremy Lin? Enfim, deve ser esses caras. Nem o técnico, enfim. Cara, o Toronto tem que confiar no Masai Ujiri lá e acabou. Que é o general manager, aí pronto. Ele vai fazer bem com... Ele vai montar bem o time com essas escolhas aí que ele tá... Aparentemente, eles estão agora acumulando, né? Movimento parecido com o KC, etc. É. Sobre a minha opinião sobre o Indiana, eu acho que o Indiana... Adiantei um pouco aqui, né? Até quando eu perguntei para vocês, porque o Indiana, o Siakam veio para ajudar a Indiana no ponto fraquíssimo deles. Eles são atualmente a pior defesa da NBA em relação a médias gerais, né? O contrário do Minnesota, que é uma boa surpresa na liga. Eles não tinham um time, apesar de o time ser ágil, o time deles não era alto, né? Mesmo tendo o Miles Turner, né, eles confiavam muito no próprio Halliburton, no Bruce Brown. O Buddy Hield não marca absolutamente ninguém. O Buddy Hield é muito
bom jogador de defesa.
Zero defesa, mano. Zero defesa. E aí eu acho que esse é o ponto do Siakam, tá ligado? Ele tira um pouco o ball handler do Halliburton, que sofreu bastante, principalmente quando foi marcado de maneira decente lá contra o Lakers. O Milwaukee e o Boston não fizeram uma defesa efetiva sobre ele. E eu acho que dá pra sonhar, mano. Dá pra sonhar. Concordo com o Marcelo. Contra Cleveland, contra Knicks, dá jogo. Sim. Contra Milwaukee. Se rouba um jogo em Milwaukee, meu Deus, aí a barata voa, mano. A barata voa. Porque esse time de Milwaukee não tá sendo confiável, tá ligado? Não
passa confiança, né?
Não passa. E eu acho super importante também o time passar essa mensagem. Porque o Rick Carlisle, mano, ele atualmente, o Halliburton machucou na semana passada, ficou fora ali por lesão. E tem alguns stats importantes aqui que eu separei, que, pô, o Rick Carlisle tava usando 3 lineups diferentes durante os jogos, que ele tava sem o Halliburton, e isso mostra que o cara tem um bom poderio ali de armação de time, etc. E um ponto que o Indiana é o melhor time quando tem um jogo de descanso de vantagem. Porque eles jogam muito intensamente no ataque e quando descansa um jogo, joga é o melhor time no recorde da NBA em relação a vitórias, né? E, cara, para um time que é a pior defesa você tá em sexto na conferência, é lindo isso daí, mano. É lindo, é absurdo. É absurdo. E adicionar uma pessoa que vai te dar mais rebotes e principalmente a altura no time, né? Pra chute.
Acho que é o maior ponto dele, né?
Pô, o Siaka é muito sistêmico, né, mano? Ele joga pick and roll, ele pega rebote longo de bola de três, ele também reboteia lá no garrafão. Ele é super inteligente, assim. Então, mano, eu acho que vai ser uma boa adição pro time e dá pra sonhar, dá pra sonhar. Eles mudam de patamar, mas não viram contenders assim, concordo. Hein?
O Siaka, inclusive, teve época de jogar de pivô baixo ali, jogar na 5, né, lá no Raptors, né? Então ele é um cara que tá bem presente no garrafão, vai com certeza contribuir pra caralho na altura desse time do
Pacers. Pensa, né, qual que é a maravilha pro Miles Turner, é isso, né, mano? O Miles Turner só dá toco quando ele tá bem assistido, né?
Sim.
Aí, pô, isso é muito bom, né? Porque daí o cara força uma jogada em cima do Siaka e passa, depois tem o Miles Turner ali na segunda. Pô, isso é relativamente importante, assim. E o Rick
Carlisle. Ele é muito garrafão.
O Rick Carlisle é um técnico fodido. Eles mostraram que, diferente do Lakers, o Indiana Pacers não perdeu, não caiu muito a performance pós-Copa NBA. O que todo mundo achava que era uma febre ali, só por conta do bom momento dessa primeira parte da temporada ali do Halliburton e da galera. Mas boa. É isso. Bora falar. Podemos falar das má fases aí?
Lógico.
Tem mais algum detalhe de troca? Ô, Marcelo, tem só um ponto, né? O Bruce Brown. Ele, diferente do Siaka, vai testar mercado, né? Eu acho que eu vi isso em algum lugar, né?
Então, o Bruce Brown, o Pascal Siakam falou no Toronto que, independente do que acontecesse, do time que recebesse ele, ele ia testar o mercado. É lógico, depois de fechar assim, ninguém sabe se tem alguma coisa palavrada ou não, até porque nem pode, né? O Bruce Brown, ele tem contrato, né, mano? O Indiana Pacers pagou uma grana boa para ele. Foram 45 milhões em 2 anos. Né? Renovado nessa temporada aqui. Eu só não sei se a próxima é garantida. Mas enfim, mano.
Ou seja, qualquer equipe que pegar vai ter que pagar o contrato dele.
Exato, né? Exato. Eu acho, mano, que ele vai ser trocado, tá? Sinceramente. Por Toronto. Não sei se vai ser usado. Ele já falou que, né, saiu até uma notícia lá que ele queria usar a 11, ou era 14, acho que é a 11 que ele usava no Denver, e acho que já tava com alguém, aí ele comprou do jogador, ele falou, mano, te dou 20 mil dólares, cara, pra você deixar eu usar a 11. Aí o cara aceitou, que sei lá, se era um bancário, quem que era, tal. Mas enfim, ele acha que ele vai jogar, não sei se ele vai jogar, mas ele é um cara bom, né, mano? Esse contrato dele é meio caro, mas... Não sei, mas ele não, eu não vi nenhuma notícia dele falando que ele ia testar o mercado, não, mano. Sinceramente, acho que não era ele, não.
Qual que é o contrato dele, Marcelo? Você pode repetir, mano? O valor?
São 2 anos, 45 milhões, mano. 22 milhões garantidos e 22,5 não garantidos, né?
Ah, pode crer, que é a option, player option, segundo.
Pra onde ele vai, vai ter que ter uma movimentação de cap aí.
Sim,
não tem jeito. Ele não é jogador para 22 milhões para uma equipe que quer ganhar título.
E não é justo tipo
de time que
ele... É, foi por isso que ele foi pro Indiana, né? Por causa desse salário, porque o Denver ofereceu acho que 7 milhões por ano para ele, tá ligado?
Que era o que ele ganhava no passado. No passado é que ele se valorizou demais com esses playoffs.
Nos playoffs ele...
Só que olha que loucura. O Denver tem cap para aportar o contrato dele.
O que estão falando agora é que ele vai voltar para Denver, né? Que Denver tá interessadão em ele de volta.
E descontaria um ano do contrato dele.
Exato. Pô, você é louco.
É isso.
Tudo dá certo, cara. 3,
4. Tudo certo. Foda, né, mano?
Ia fazer bem pra caralho pro Denver, né?
É, com certeza. E pra ele, pelo amor de Deus, né, mano? O cara...
É louco. Ele não conseguiu nem alugar a casa dele ainda lá em Denver, cara. É, ele é louco, tá alugando lá, pô. Pelo amor de Deus.
É só ligar pro pai imobiliário.
Cancela o aluguel.
Tirou não, a mas luz,
tem visita. Luz, tem visita hoje. Não visita o caralho. Não, você é louco. Cancela.
Tira do quinto andar.
Aborta a missão, cara.
Tira do quinto andar.
Tem uma parada, né, que a galera fala, um jogador da NBA circulou uma história, eu vi um ano atrás, um jogador que faliu, né, mano, os caras ganhavam 20 milhões, 30 milhões e acabou falindo, e ele falava que uma das coisas importantes era que o cara tentava manter o padrão de vida que ele tinha nas cidades que ele ia, e ele caiu de performance, e ele, pô, imagina, sei lá, nossas empresas aqui ficam mudando de lugar, não pagam, só pagam salário, nosso salário só diminui e o cara tem que pagar casa, alugar, vender, comprar, alugar, vender, comprar. E, mano, é uma loucura. O cara sai de Toronto, no Canadá, pra voltar pra Denver. Antes ele tava em Denver e foi pra Indiana. No Wyoming, lá na puta que pariu. Caralho, mano, que loucura.
Foda. Tome contrato de aluguel.
O Drew Holiday, a mulher dele meteu o pau no banco e falou, mano, a matrícula tava feita, não sabia de nada e eu tive que mudar toda a minha família aqui. Custava vocês avisarem, tá ligado? Vai pra uma metrópole absurda, sai do interior pra ir pra uma metrópole que é Boston, que é, pô, tudo mais caro, enfim, se adaptar de novo. E aí tem essa
parada. Pra mim, eu gosto pra caralho dessa fita, tio. O time tem que mandar mesmo. Pau no cu do funcionário. Você quer ir pra... Eu pago a porra do seu salário. Agora é ele que vai pagar. Você que vai pra lá e foda-se, tio. Ah, tem contrato, cara. Não é igual no futebol que os caras, tipo, ah, não tô afim de ficar nessa cidade e tal. Porra, toma no cu. Tô afim dessa troca. No futebol tem muito disso, né? Ah, não tô afim de ir pra esse time. Na NBA, não. Você vai pra essa porra e já era, tio. Isso que é o MyPeak.
Ou tem uns Harden da vida, né?
Então, eu só não critico os times, porque, mano, se o cara não quiser, eles não jogam. E aí, foda-se, o time vira refém. Mano. O time fica refém do cara.
Exato.
Então, mano, pô, desculpa. É o business, né? É o business, pô.
Não compra a casa, mano. É jogador da NBA, não compra
a
casa.
Exato, mano. Exato.
Aluga.
Só pro investimento.
Mais um deal aí. É, exato. Exatamente. Ou fica no grande centro, né, mano? E aí... enfim, é isso, boa. Essa é a vantagem de torcer pro Lakers. Já vamos falar do Lakers aqui. Porque todo mundo que é rico, milionário, que se presta, tem casa em Los Angeles, né? E aí a gente sempre estoura essa fita aí. Não, fulano tem casa em Los Angeles. Se pai não, mas fulano tem casa em Los Angeles. Se pai, ele vai pro Lakers. É uma desgraça, né?
Todo jogador tem casa em Los Angeles.
Mano, pô, todo mundo que tem dinheiro tem casa em Los Angeles, né, mano?
Mas... Exato.
Ou em Miami, né? Pra pagar menos imposto. Em Miami virou um. Sempre é notícia. E tá sofrendo, né? Todos os jogadores vão pra Miami e acabam não indo pra Miami. Mas enfim, pô, já comecei a falar aqui. Que é o oposto do Indiana, né? O oposto do campeão da Copa da NBA, que vive uma fase desgracenta. Desgracenta porque o Lakers, pô, minha opinião, tá? Eu brigo com os caras aqui, porque os caras já falaram, meu Deus, o Lakers não vai pra lugar nenhum. LeBron James tá velho, o Anthony Davis não vai jogar, etc. Acabou que o LeBron James tá tendo uma temporada de MVP, e sim, tá tendo, com números incríveis, só que ele não vai entrar na corrida lá, né? Enfim, acho que a liga se cansou um pouco, né? Assim como vai cansar do Jokic, se cansou do LeBron, sempre quando ele tem uma boa recorrência de bons jogos. O Anthony Davis está entre os quatro jogadores da liga que mais jogaram nessa temporada.
Caralho.
Com medo da ausência. Pois é, Lucas, olha só que loucura.
Isso é surpreendente.
E isso é surpreendente. E tá tendo uma temporada incrível, mano. Incrível. As médias absurdas, defendendo pra caralho, rebotando. Todo jogo
do Lakers, né?
Exato. Todo jogo do Lakers é, no mínimo, um double-double pra mais de 30 pontos com 15 rebotes. Mínimo. Só que, mano...
Ele tá guardando a lesão pros playoffs, mano?
Não sei, mano. Não sei. Mas D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Vanderbilt, Austin Reeves, toda essa galera, todo esse cast de apoio, ninguém joga nada.
Não existe.
Mano. Ninguém joga nada. Não existe. Não existe. Joga nada. Joga nada.
Exato.
O Lakers, mano, o Lakers sofreu nas últimas duas semanas que a gente não gravou o podcast porque tinha uma sequência fora de casa absurda. E voltou para ter uma sequência em casa onde não conseguiu três jogos, três vitórias consecutivas. É, ganhou do Clippers num jogo foda, um jogo muito bom que marcou pelo dunk absurdo do LeBron na cabeça do George. É, mas foi um jogo primoroso do Lakers, mano. Na defesa, no ataque, primoroso, primoroso. O Harden jogou bem, o Westbrook jogou bem, o Paul George jogou bem, o Kawhi jogou bem e o Lakers ganhou. Ah, o Lakers ganhou do Oklahoma, que é a sensação da temporada, né? É, o melhor conjunto aí para muitos na NBA. É, cedeu uma vitória, uma derrota para Minnesota, que foi sem o LeBron James, o time jogou sem o LeBron James em Minnesota e quase ganhamos dos caras. Só que, pô, contra times, mano, abaixo de 50% de aproveitamento, o Lakers não ganha, mano. E não ganha e não convence, tá ligado? É, e aí a gente tá chegando na trade deadline, né? Já tá aberta a trade deadline, a temporada de trocas. É, a gente tá chegando no final, né, do prazo para as trocas. E a pergunta que se faz é, e aí, o LeBron vai aturar esse time por quanto tempo? Ele vai jogar pra caralho, ver o Anthony Davis jogar pra caralho e não ter vitórias por quanto tempo? E aí todo mundo se ventila lá no Lakers. É, as últimas... principalmente envolvendo o Austin Reaves e o D'Angelo Russell nas trocas, e os draft picks que o Lakers tem mais para frente, né? Se eu não me engano, de 2025 e 2026. As picks decentes do Lakers, né? Porque o Lakers cedeu muita pick ali, ainda da troca do Anthony Davis e do Rui Hachimura e de toda essa galera que veio para cá. Já dando a minha opinião, e eu já soltei essa do grupo aqui, o Lakers não deve ceder a pressão de ter que ter um time campeão nesse ano. O Lakers tem que... Mano, ninguém vai bater o Denver. Desculpa. Ninguém vai bater o Denver.
Ô, louco, já tá jogando a toalha já?
Mano, o Lakers precisava repetir a campanha do ano passado, que é chegar à final de conferência. E eu acho que dá para chegar com esse time desde que esses caras joguem, porque o estilo de jogo do Lakers é defensivo e a gente tem que jogar desse jeito, tá ligado? Agora, trocar o futuro pro LeBron sair do Lakers ano que vem para ir jogar com o filho dele e a gente não ter ninguém para jogar com o Anthony Davis nos próximos 5 anos, eu não quero essa porra, mano. Eu não quero essa porra. Então, é melhor se contentar com esse time, fazer as trocas conscientes, troca ou de Low ou Austin Reaves, não coloca os dois, não coloca os três, de Low, Rui Hachimura e Austin Reaves numa troca para trazer, não vai trazer uma estrela em nenhuma dessas trocas, para trazer nenhum outro jogador que joga...
Kuzma, pô. Vai trazer o Kuzma.
Trazer o Jordan Poole, tá ligado?
É, mano, vai trazer o DeJounte Murray lá, mano. Tem um monte de cara aí, tá doido. O Gabe Vincent também vai embora, né? Pô, Gabe Vincent, vocês foram enganados.
O Gabe Vincent não vai conseguir trocar, mano.
Essa daí.
Porque tá machucado, ninguém vai aceitar
ele. Ah, vocês foram enganados. Todo mundo achando que foi um puta negócio.
Oh, mas esse cara jogou os playoffs ano passado também, a carreira dele inteira, né, velho? Só jogou contra o Celtics, pra falar a verdade, se arrombado.
O Gabe Vincent, ele é o novo Isaiah Thomas, tá ligado? Lá, baixinho, não joga defesa, só arremessa de três. E só jogou uma vez. Com todo respeito, o Isaiah Thomas só jogou no dia que a irmã dele morreu, mano. Foi só essa parada.
Tá louco, mas... velho? Você tá louco, velho? Ele fez a temporada com média de 29 pontos, porra.
Tô ligando pra temporada, caralho. O cara tem que jogar nos playoffs, mano. E ele teve um jogo só.
Ele ficou em terceiro na corrida do MVP de 2016. Foi algum desses anos aí, mas ele ficou em terceiro na corrida do MVP, pô. Respeita o baixinho, caralho.
É, pois é.
Depois sumiu, né?
Sumiu. Mas enfim, mano, é isso. Não troca. Quer trazer o DeJounte Murray? Traz. Ou por um dos caras, pelo Austin Reaves ou pelo D'Lo. Inclusive, o D'Lo tá com média de 25 pontos nos últimos três jogos, teve atuações incríveis com 12 pontos no primeiro quarto, 35 pontos em um dos últimos três jogos, jogou pra caralho, tá jogando muito, porque o rabo dele tá esquentando, tá ligado?
É, agora é a hora de trocar, pô, agora ele tá valendo alguma coisa, porque... Pô.
Exato, isso é bom pro Lakers. Eu quero só chamar atenção pro último ponto, já deixo vocês falarem, que é como os times têm explorado a não defesa do Austin Reeves. O Lakers é um excelente time defensivo, mas o Austin Reeves é uma fraqueza. O Austin Reeves ou o D'Lo, né? É, e por isso que o DeJounte Murray, é, teoricamente, é um pouquinho melhor do que esses caras.
Ele sempre foi tão ruim assim, Henrique, de defesa? Porque, mano, eu não lembro dele ser um buraco tão grande. Né? Eu só falo isso porque eu até mandei pro Henrique essa semana, que saiu uma pesquisa lá dos jogadores que têm o menor impacto defensivo. E o Austin Reeves é o segundo da liga, pô. Maluquice. É,
da liga.
E eu falei, mano, eu não lembro dele ser tão ruim assim defensivamente. Não sei se é uma fase ou sei lá. Tá ligado?
Então, mano, mas isso daí é um conjunto de fatores, né, sim, Marcelo? Por quê? O Lakers, ele perde por muito, tá ligado? É, e ele toma muitos pontos em quartos isolados, tipo, a diferença é muito alta. E quando isso ocorre, é porque os times aprenderam aí na fraqueza do Austin Reeves, mano.
Uhum.
É, o Austin Reeves, ele é muito esforçado, então ele nunca aparentou esse ponto, porque se ele tem... É, se as dobras favorecem o Lakers, né? Então, por exemplo, se ele é o primeiro marcador, o marcador primário na jogada de defesa e a segunda troca não é ele que faz, é muito bom, porque ele cansa o cara, encaixota o cara e encaminha o cara para um bom defensor.
Ah.
O Vanderbilt ou pro Anthony Davis, etc. Se isso não acontece, o Ken Reddish e tal, quando isso não acontece, quando é o inverso, quando as pessoas exploram isso para ele ser o segundo marcador... Aí fudeu, mano. Aí fudeu. Ele toma dunk na cabeça, ele toma bola de três, ele toma bola no perímetro, ele toma... Mano, é isso. Ele não consegue parar. É, então, pô, explora. O meu ponto só é o David Hamp sacrificar o cara, porque isso é pra mim é um sacrifício, colocar ele debaixo do ônibus, né? É, por não ajustar esse ponto, mano. É só falar assim, ó. Quando fulano estiver com a bola... Nos últimos 10 segundos do cronômetro da posse de bola do outro time, quem marca não é o Austin Reeves. Vamos fazer isso?
Tá bom? Vai melhorar bastante a situação.
Porra, mano, e aí não acontece, tá ligado? E aí é um conjunto de fatores aí que é insuportável, mano. É, enfim, é isso. O Lakers, complementando aqui só um dado importante, o Lakers ainda é... Ele está entre os 10 piores times de aproveitamento de 3 pontos da liga. Isso é um reflexo também, porque pô, o LeBron, o Anthony Davis estão sendo bem marcados, estão jogando bem, mas quando a bola sobra, e se não é para eles, o Lakers não marca. E aí isso acaba sendo uma mega fragilidade. Nesse momento a gente está um jogo de estar 50% na tabela, né? E perigando ali a ficar de fora da zona de play-in, né? A gente tá com um recorde de 21 a 22, 48. Sim. E 9 jogos atrás do Minnesota, que é o líder, e 2 jogos e meio atrás do Phoenix, que é o oitavo. Então,
a situação
tá bem complicada pro Lakers, mano. Bem complicada, porque... A conferência está bem disputada, a gente já previa isso. É, de novo, vai ser uma temporada de play-in, que é uma bosta. Cansa, mano.
Uma bosta.
Cansa, parça. Não decidir em casa é foda. E é isso.
É, vai ser foda, hein, mano. Porra, então já tá jogando a toalha contra esse elenco do Lakers para ser campeão.
Não, campeão não vai ser, mano. Campeão não vai ser. Final de conferência é a meta. Não, campeão não. Campeão é muito forte. Final da NBA. Que tem que passar pelo Denver na final de conferência, né?
Pô, mas se passar pelo Denver, Se passar do David,
aí, se passar do campeão, David, cara. aí foda-se. Aí é Argentina na Copa do Mundo.
Mano, não dá pra passar pelo David. Não dá pra passar pelo David.
Aí, cara, impossível.
Mas, mano, eu acho que tem a parte boa, mano. É que o Henrique já comentou que é relacionado ao AD, mano. Que, pô, ele tá voando muito. E até, mano, eu sinto que ele tá conseguindo até, tipo, organizar um pouco mais o time em questão até, tipo, da assistência. Ele tá dando umas assistênciazinhas. Eu acho que eu vi um jogo dele que ele teve 8 assistências, uma parada assim. Eu não lembro quando, mas foi recentemente. E tá ajudando minimamente o LeBron, né, velho, nesse assunto, mano. Mas é foda, velho. A gente já falou que o problema é quando também... Se o AD me machuca, mano... Desculpa, o Lakers sem o AD, mano... Não existe, mano. Sinceramente, o LeBron não consegue fazer tudo, tá ligado? E o time não corresponde, mano. De verdade, não corresponde, mano. Max Christie, não é?
Uhum, camisa 10.
Mano, ele também não... Ele, pô, tava bem, agora tá horrível, caralho. Pô, pelo amor de Deus, mano. Eu achava que era meio salvaçãozinha, mas não, também não... Sei lá, mano.
Então, o David Hammer, ele foi criticado. Inclusive, falaram, mano, tem que trocar o técnico. Claramente, mano. Falaram pra ele assim, você tá... Muito... Os caras vão te mandar embora. Aí a Ginny Buss, lá, dona do time, pegou o telefone e falou, calma, tranquilo. Falou o que todo patrão fala, né? Ninguém fala que vai demitir o cara.
O Drew Holiday também. Antes ele tava. Os caras estavam falando que contava com ele, cara.
Ô, a gente conta com seus serviços. Nada.
A casa alugada, David. Os caras não vão falar isso. Mas aí o que acontece? O David foi criticado porque ele tava revisando muito o time titular.
Sim.
E nas últimas 2 vitórias, nos últimos 3 jogos, o Lakers ganhou 2, perdeu a última para Brooklyn. Ele conseguiu repetir o mesmo quinteto inicial, com os jogadores que ganharam a Copa da NBA lá, né? E isso foi um alívio. O Ken Harris, ele também foi nesse sacrifício, Marcelo, um dos outros fatores, porque... Ele apareceu em muitos lineups no meio de jogos, tá ligado? E ele tem uma posição ali que é assim: ele tem que fazer a cobertura de Lowe e do Austin Reeves. Se esses caras têm problemas de falta, ele entra. E ele é um excelente marcador. Mas, cara, como o de Lowe não tava jogando porra nenhuma, o Austin Reeves tava sendo na defesa, ele tava sendo posto no jogo. E tem um fator também que é o Ken Reddish, né, mano? O Ken Reddish jogou 3 dos últimos 10 jogos só. E 2 desses jogos, ele saiu no meio dos jogos, mano, por causa daquela porra do joelho dele que não melhora. E ele era um excelente primeiro marcador, né? Um maluco que corre muito, etc. E aí, meio que essa galerinha aí, os coadjuvantes do Lakers, estavam tudo no mesmo saco, mano. De não conseguir entregar, não conseguir jogar e etc. O AD, ele teria muito mais assistência se essa galera não errasse, mano. Chutes livres, mano.
Sim, velho. Sim.
Livres, sem marcação nenhuma, tá ligado? Uhum. E não dá pra aliviar, pô, ninguém dessa conta. E é isso, mano. Teoricamente, o Steven A. até falou. O Steven A. fala assim, mano, eu não posso falar nada do LeBron James nem do Anthony Davis. Se eu fosse a Ginny Buss, eu colocaria todo mundo numa van. E andar pelo centro ali de Los Angeles, pelas praias, e falar, tá vendo o clima? Tá vendo o sol? Tá vendo isso aqui? Se vocês querem ficar aqui, é melhor vocês jogarem, tio. Cara, eu não vou trocar LeBron James e Anthony Davis. E nem vou tirar o técnico. Então,
você acha zero chance do Derrick Henry sair?
Seria um erro, mano. Seria um
erro. Mesmo? Você quer que ele fique?
Eu quero que fique. Porque é uma mentalidade defensiva, mano. O Lakers vai ganhar e jogar bem se jogar bem na defesa. E...
Até porque se tirar ele, mano, quem seria a opção também de técnico pro Lakers?
Exato.
Mercado.
Lucas, se liga. Eu vou cobrar do Jason Kidd que arme defesa? Pô. Não, ele é um técnico ofensivo. E ele. Exato. E o Dallas.
O DeRozan lá, cara.
Se não jogar bem, o Henrique, né? Vai tomar no cu. Velho, meu, me mato, tio. se o Dallas não jogar bem no ataque, aí, porra, beleza, aí é culpa do cara.
Né?
Coisa com o David Ham, mano, é a mesma coisa. E ofensivamente, ele tentou de tudo. Ele tentou até colocar o LeBron de armador e não deu certo, mano. Decaiu quando saiu da posição 3 ali. Então, mano, eu não demitiria ele. Eu acho que a posição da Dini e do Polinka tá certo, mas assim, ó, é certeza que o Lakers vai trazer alguém, mano. E aí, ô Marcelo, um cara que a gente sempre falou aqui, o Tyus Jones, mano.
Pô, o Tyus Jones seria ser
perfeito, mano. Não é caro. Ninguém conhece o cara. Puta, manda um Austin Reaves e uma pick de
2030. Manda uma pick de 2030, cara. Foda-se. Top 10 e já era. Os caras vão, com certeza, eles aceitam, mano.
Meu Deus, o Tyus Jones vai ver a Califórnia diferente de todos os caras. Vai falar, meu Deus, eu não quero sair daqui, mano.
Tá morrendo em Washington lá, cara. Pelo amor de Deus, mano. Quem quer ficar em... Pô, pelo amor de Deus,
não quer ficar frio Jordan mesmo? Poole.
Tá lá. Quem quer ficar com o Jordan Poole do seu lado, mano? Meu Deus do céu.
Quem quer morar em Brasília dos Estados Unidos, mano? É só, só o Kevin Spacey lá.
Exato, mano.
Pra baixo. Não. Então, mano, tá aí os Jones. O Lakers vai trocar alguém, mano. O Lakers vai trocar. Vamos só ver o que ele vai fazer. Vai trocar o técnico, é isso aí.
Boa, sim.
Ô, boa. Falando de... transferindo uma fase para boa fase, a gente falou muito do Denver aqui. E aí, o Lucão, o Boston tava com uma sequência incrível, igualou não, né? Chegou a melhor sequência desde o time do Larry Bird, lá em McHale e etc. Parrish, dos anos 80, com 20 vitórias seguidas em casa, melhor começo de temporada em casa da história da franquia. Só que aí pegou o Denver Nuggets, do Jokic, do Murray. E aí, meu amigo,
aí
fudeu, né, mano?
Meu Deus do céu,
Meu Deus do céu, mano. Eu vou até pegar o status dos jogos, mas assim, o Boston ainda continua sendo
continua com a melhor campanha da liga, né? Mesmo assim, a gente sabe que vai ser um jogo difícil contra o Denver.
Foi um jogo do carro, foi um jogaço.
Foi 102, né, o placar final, né?
Foi.
Tá louco, não, o Denver, cara, é coisa de outro mundo, né, o que vocês falaram. Ainda mais aquela dupla, o jogo que eles fizeram, cara, o Murray junto do Jokic, combinaram pra quase 70 pontos, né, cara? Aí fica difícil, porra. Aí pode com nós, mas o... acho que foi um jogo que era... lógico, a gente não quer que o time perca nunca, né, cara? Mas era um jogo perdível ali, entre aspas. Além, por mais que você ache que o time tem que ir bem num jogo como esse para poder mostrar que é possível bater com esse time de frente nos playoffs, né? Então, eu acho que tá dentro da curva, foi um jogo pau a pau ali, então mostra que os times estão equilibrados. Então... é isso.
Mano, ô Lucas, eu tenho que te falar um bagulho desse jogo, mano. Tenho que te falar um bagulho desse jogo, mano. Infelizmente, o Celtics tem que admitir que o Jason Tatum não é um jogador, não é uma super estrela, mano. Ele não é um franchise player, mano. Ele não é, mano. Desculpa. Porra, meu Deus.
Ele não é reliable, né?
Ele é fiável. Ele é o cara mais... eu juro... que eu confio 1 milhão de vezes mais no Derrick White, no Porzingis, do que no Tatum, mano. Tá ligado? Velho, é ridículo. Pô, o quê? Pra última bola?
Não, não, no clutch? No clutch? No
clutch,
pô, tô,
mano.
Com o Marcelo.
No último lance, se você vê o que ele tentou fazer, é uma maluquice, velho. A escolha de chute, né? Shot selection dele, mano, é ridículo, mano. Ele quer... E dá pra perceber que ele quer decidir, ele quer ser. Ele acha que ele é aquele cara, mas ele não é, mano. E tudo bem, não tem problema, tá ligado? Mas, mano, me preocupa muito o Boston não ter esse cara, mano. Desculpa, o Boston não tem... Pô, beleza, ele pode decidir um jogo ou outro, ele já até fez... Mas, mano, pra mim, a quantidade de jogo que passa pela mão dele... E a última bola é sempre dele, né? Pelo menos na maioria das vezes é nele.
Deveria ser também.
Deveria ser. Não é um erro, não ser. Tem que ser. E o cara não corresponde, mano. Pô, eu me preocuparia muito, mano. De verdade, mano. De verdade. Ele não é confiável, mano. Não é aquele cara que, pô, você dá a bola. E aí é certeza que no Lakers você pode dar a bola no AD, pode dar a bola no LeBron, que, mano, você vai confiar. E na maioria dos times campeões, você tem esse cara. Você tem esse cara. Pô, você dá a bola no Jokic no último lance, mano, desculpa, pô. Pode ficar tranquilo. Ligado? Você dá a bola no, sim, sei sim. lá, mano.
O Murray.
É, então. É. E, pô, eu não vejo tanto isso nem no Jaylen Brown e nem no Tatum, mano. Tá ligado? É meio preocupante, é lógico.
Eles tiveram lances bem...
Sim, sim. É que o Boston, eu acho que ele não... Ele, pô, é um time tão bom, tão acertado, que eles não costumam precisar desse último chute, tá ligado? Boa. Eles sempre estão ganhando por, pô, faltando os 30 segundos, estão ganhando por 5, 6. Então, pô, ali é você fazer o mínimo, tá ligado? Você fazer o mínimo do seu trampo ali, pô, saber jogar com o relógio e acabou. Quando precisa, sim, mano, desculpa, eu não tenho esse dado, mas que eu vejo, eu sinto que é negativo o histórico, tá ligado?
Não, na maioria dos jogos, isso quando aconteceu, realmente, dependendo da última bola ali para ser um dos dois, acho que o último que matou uma dessa foi o Derek White, né, naqueles playoffs do ano passado. Uhum. Ele teve que depender do Derek White porque os principais jogadores não dão conta, mano, de ser clutch.
E eu acho que é uma parada que, pô, o Marcelo foi no ponto aí, mano. O time não tem casca porque não sofre. E há quantas temporadas que o Boston vai para a final de conferência? Quatro?
Quatro seguidas,
né? Se foi para final da NBA, foi para final de conferência. Ou seja, né, mano? É o time, assim, que, pô, aparentemente, não é testado. Não é testado. E aí tem um ponto. Quando o time precisa, é o conjunto. Todo mundo vai mal. O Tatum toma uma decisão errada. O técnico não sabe pedir timeout. Não sabe preencher a planilha lá. Falar, pelo amor de Deus, gente. É bola no fulano, bola no ciclano. Parece que ele não sabe fazer isso. Inclusive, o Kendrick Perkins humilhou o cara lá em rede nacional. Falou um monte de merda, né? Lá. Enfim, é uma zula. O Drew Holiday, eu acho que ele ainda não tem esse tamanho pra falar, gente, calma lá, pera lá, vamos lá.
Ah, mas é o que a gente espera dele, né, mano? É o que a gente espera dele.
Mas é a primeira temporada do cara, tá ligado? Um time que tá quatro vezes seguidos em final, eu tô passando um pano pra ele aqui, mas enfim, os erros são generalizados, mano, é essa que é a parada. Sim, com certeza. E parece que o time não... E aí, isso é a antítese do... De novo, eu vou trazer o Lakers aqui. Se o Lakers for pro play-in, mano, eu vou bater no peito e vou falar, a gente vai ganhar um jogo de play-in, aí a gente vai ganhar um jogo fora, e aí a gente vai jogar todo a pressão pro outro time. Tenho o Anthony Davis e o LeBron James, tá ligado? E aí o Lakers, a temporada inteira, começa, vira o halftime perdendo, aí tem que ir atrás do resultado. O Boston não, mano. O Boston é essa tranquilidade, mas quando se depara... Parça, acabou. E aí dá essa impressão. É o melhor time da liga, um dos melhores ataques, uma das melhores defesas. E não, você não olha e fala, caralho, a liga desses caras. A liga do Denver, que tava aí jogando com...
E a fita, mano, é que o Tatum, falando especificamente dele, em quartos, ele é bom. Tá ligado?
Sim, ele
não é ruim. Eu tenho certeza que nas pontuações ele vai muito bem, porque eu já vi diversos ali quartos do Boston que o Tatum meteu 15 pontos, tá ligado? Num quarto, às vezes mais e tal. Mas, mano, o problema pra mim é nesses momentos, mano. Nesses momentos que você precisa, que é os últimos 20, 30 segundos do jogo, que o Boston não responde, mano. Não responde, parece. Sim. É lógico, né? Mas, pô, é claro, né? Pô, o Boston não tem tanto problema, mas, velho, é algo que me preocuparia, porque isso faz, pra mim, faz muita falta num time campeão e numa liga onde tem, pô, Denver, por exemplo, né? Que é um time que...
Não, de fato.
Não vai perder nenhum jogo fácil. De um jogo de playoffs, pô, desculpa, não, dito a temporada passada, né? Pô, os caras passaram o carro na liga inteira.
A liga inteira. Então, é... Não, de fato, cara, isso é preocupante. Você não tem um jogador para matar a última bola. Pra a gente... É o que eu falei do Jrue Holiday, não que eu espero que ele mate a bola, mas que pela experiência que ele tem, por ser um jogador já campeão, que tipo, ele acalma o time, que ele, puta, bom, pessoal, tranquilidade e tal, porque parece ser ansiedade, mano. Porque, pô, o Tatum e o Brown são jogadores regulares ali.
É, isso é verdade, mano.
Aí, aí chega no final do jogo, mano, os caras de repente começam a tijolar pra caralho, velho. Só bola no aro, só bola no aro. Puta, é ansiedade isso, mano. Os caras querendo resolver a todo momento ali o jogo e não conseguem. E aí o técnico não tem capacidade pra acalmar o time, tem que ser um jogador mais experiente, né, cara? É isso que... Eu, nesse sentido que eu falei, não que eu espero que o Jrue Holiday já chega, puta, metendo três bolas de três seguidas ali no último minuto do jogo. Não.
Uh-huh,
acho que ele tem que ser o segundo coach, tem que ser o coach do time na quadra, tá ligado? Porque se for depender do Mazzulla, nós tá fudido.
É, exato. Ele tem que ser o Adonis Haslem, tá ligado?
É, todo exato.
O Damon Green.
Que joga, Green que joga.
É, tem que ser.
É, que joga, né? Que joga. Tem que ser essa presença, mas que joga, né, ao mesmo tempo. É foda. Todo time campeão... Do mesmo jeito que tem um cara que decide no clutch time, também tem esse cara, essa figura que fala, mano, peraí, se o técnico não falou, eu vou vir aqui e vou falar. A galera tem que ter medo de errar, mano. Essa que é a parada. Tem que ter um cara lá e vai falar, filha da puta, se eu errar essa bola aqui, o cara vai comer o meu cu no vestiário, vai falar tanto, mexer tanto meus tacos. Que é o LeBron James da vida, que é um Damon Green da vida. Eu não sei se existe isso no Clippers, né? Porque eu não sei se o Kawhi é vocal, né? Mas...
Não é, mano. Garanto que não é, mano. Garanto. É o Paul George, cara. É o Paul George, é o Paul George.
É o Paul George, é o Paul George.
É o Paul George, é ele.
Enfim. E, mano, é isso. O cara tem, a galera tem que ter medo de errar, mano. Se você pega a bola, tem que ter confiança pra decidir, etc. E aí, um outro ponto. Se o Derrick White é um monstro, pô, a bola tem que ser dele, né, mano? Mas o Mazzulla não vai falar isso pro Tatum.
Não vai. Vai. Tá louco.
Não, jamais. A bola tem que ser no Tatum, né, velho? O franchise player já achou que ele perdeu a chance
mas
de
começar o jogo. O jogo que ele tá errando. O jogo que ele tá errando tudo, pô. O Derrick White fez 24 pontos, o Tatum fez 22. Então, vamos lá. As últimas bolas tem que ser do cara. Mas
eu concordo com você. Então, o Mazzulla vai ter pica pra fazer isso? Não vai, mano. Não vai. Claro que não. Ele vai preferir não se queimar com os jogadores principais, sendo que ele é menor que todos os jogadores do time. Menor importância pra franquia. Então, ele sabe que ele tem que obedecer os caras, né, mano? É isso.
Mas, foda, dito tudo isso, o Sérgio ainda tá lá, em primeiro.
Tranquilo.
Tá tranquilo. Velocidade de cruzeiro.
O time acabou de bater o recorde. Você mesmo falou 20 jogos em casa, 20 vitórias. Foi agora a primeira derrota pro Denver.
Sim, sim.
Cara,
sim.
Não dá pra dizer que um time desse tá no caminho errado. Mas, cara, é a mesma cena dos últimos 4 anos. Vai muito bem na temporada regular. Aí quando aí chega a hora da onça beber água, o time simplesmente peida na farofa, mano. É o que vem acontecendo todos esses anos. Pô, e com a chegada do Jrue Holiday, a gente pensa que talvez as coisas mudem para os playoffs. Mas a gente já viu que em momentos decisivos o time volta a repetir os mesmos erros.
Mano, eu espero que mude, porque não tem coisa tão frustrante quanto isso, mano. Quanto o time que pipoque no final de jogo, mano. Nossa, é agoniante. É
e para um time, mano, e pra uma franquia igual o Celtics, cara, que tá tantos anos sem título, tipo, você vê mais essa geração talentosa passar e não ganhar porra nenhuma, é doído pra caralho, né,
mano? É, isso é verdade.
Essa é a questão. Não é? A gente não tá falando do a gente não tá falando do Raptors de uma geração foda, né? Do Nets, de uma geração foda. Do Celtics, já tem uma puta camisa. Os jogadores precisam saber a franquia que estão representando, que, mano, já passou da hora de ganhar um título, tá ligado? Então, é isso, mano.
Pois é. Vamos aqui pra finaleira, só dar uns pitacos aí, aproveitar que o Lucas está em loco na região da Grande São Francisco. Pra falar do Warriors. O Warriors vem de uma fase, meu Deus, abissal. O Warriors tá fora da zona de play-in nesse momento, né? E, além disso, tem tido atuações, assim, muito
desastrosas,
ruins.
Né?
Muito desastrosas. Muito ruins. Eu queria saber de vocês se... a gente chega em comum acordo aqui que já deu para Damon Green e Klay Thompson, né? Tem que trocar, né? É isso?
Ah, fala aí, Marcelo, você primeiro.
Mano, é foda, né, velho? O Warriors, eu acho que eles estão... Pô, esse tem, pra mim tem que ser o movimento deles, velho, pra próxima temporada. Não sei se pra essa ainda. Talvez eles possam tentar insistir em alguma coisa nessa. Mas, mano, já é a hora da mudança ali, velho. Do fim de uma geração, velho. Klay Thompson, mano. Ele é jogador de Washington Wizards, mano, hoje. Tá ligado? Ele é jogador desses times, mano. Desculpa.
Nossa, aí 40, pegou muito pesado, 40K, tá?
40K, né, mano?
Então, não. Então, a questão... A questão é que o Klay Thompson, ele quer renovar, óbvio, né? Mas o Warriors não quer pagar o que o Klay Thompson tá pedindo, né? Então, pô... eu acho que, pô, o Draymond Green, eu não sei, mano. Eu não sei se o Draymond Green vai ter... Ele vai, tipo, ter o orgulho... Porque, lógico, tem que ver pra qual time ele vai, né? Mas eu acho que o Draymond Green é muito orgulhoso pra ir pra um time que não aspira a muito, tá ligado? Uhum. E eu não sei também...
Vem pro Celtão.
Então, eu não sei também qual time contender que está disposto a ter o pacote de Draymond Green.
Nossa,
no
o Draymond Green no Celtics seria incrível, tá, Lucas? Caralho!
Você acha que o Celtics gostaria?
Ele ia dar um tapa na cara do Tatum, velho. Ele ia dar um soco.
Meu Deus, ele ia pegar uma plancheta do Mazzulla e enfiar, bater na cabeça.
Ele ia fazer o que o LeBron faz com o Draymond, né? Ele vai basicamente ignorar. O Mazzulla vai dar a jogada. Aí ele, demorou, daqui a projeta aqui. Então, cachorro, é nóis, nós vai fazer isso aqui, tá? Demorou? É nóis. Mas enfim, mano, eu acho que pô, pra mim tem que trocar, mano. Tem que rodear o Curry de molecada nova. Já troca o maluco que tá tretado com o Kerla também. Qual é o nome dele, mano?
Fica.
Cominga, troca o Cominga também. Se o Kerr, o Kerr não vai sair, né? Pelo amor de Deus. Pô, mas se foder.
Acho que o Kerr deveria sair. Eu acho que o Kerr deveria.
Acha,
sair.
Mano?
Eu acho.
Não, mano. Gosto do Kerr.
O Kerr é responsável por o Golden State estar nessa situação, porque ele se apoiou nas três figuras. E a única figura que não decaiu. Eu não tô nem dizendo que o Curry não evoluiu, mas o Curry sempre foi clutch. E isso, claro, mano, eles ganharam um campeonato, né, há 2 anos atrás. Se eles não ganhassem, seria melhor pra eles, pra esse rebuild forçado. Mas o Curry não desenvolveu os jogadores novos.
A gente já tá com um título aí bonitão, velho. Vai tomar no cu.
O Curry não desenvolveu os jogadores novos desse time. E ele fez movimentos pra não trazer pessoas. O Curry trouxe o Chris Paul, mano. Vocês estão malucos.
E a gente falou essa troca. Útil. Ninguém aprovou essa outra troca.
Pelo amor de Deus. E se livrou do Jordan Poole, que, oscilando ou não, era um jogador novo em relação a uma briga que ele teve com o Draymond Green. Ele escolheu esses caras e agora ele vai morrer abraçado com esses caras. Quer dizer, não vai morrer, né? Porque ele vai trocar os caras e vai ficar com o trampo dele. Safado. Mas pra mim ele deveria sair.
Mano, eu acho que... Tem que deixar o time do jeito que tá, os ingressos tá muito caros. Deixa o time piorar um pouco, porque tá muito caro assistir Warriors ainda. É louco, uma facada, parceiro. Passo na porra daquele Chase Center todo dia, vendo aquela porra daquele estádio, falo, mano, fiz nessa merda. Quando vou ver, o ingresso tá os mais baratos, $100, vai tomar no cu. Mas,
não, mano,
brincadeira à parte, mano.
Isso é mais da cidade do que do time, tá?
É, não, falei zoando, tá louco lá, o estádio ainda é novo, né, mano? Se fosse ainda em Oakland, tava bem mais barato pra ir, mó quebrada lá de Oakland. Mas o... Mano, eu acho que sim, já deu time do Clay. O Green eu ainda não... Eu concordo com isso, mano.
Eu tentaria ficar com o Green e tirar
ele. Ele é a alma desse time, mano. Eu não consigo enxergar o Green em outro time que não seja o Warriors. Sem brincadeira, não consigo. Parece que, mano, ele foi feito pra jogar ali. E, mano, a torcida ama ele. Os caras aqui amam o Green, mano. Amam. A torcida ama ele. Mesmo ele fazendo as cagadas de dar soco nos outros, de bater nos outros. Agora o Clay, mano... O contrato do Clay expira esse ano, né, Marcelão? Ou é o próximo?
Eu acho que é esse ano, nossa, mano. Quase certeza.
O Clay deveria ir pro Lakers lindo, tá?
Meu Deus do céu.
É um bom fit.
É um bom fit, mano. O Michael Thompson já tá lá, já foi campeão com a gente. É narrador, é tudo certo. Ele é fã do clube, tá tudo certo, mano. Tá tudo certo. Caralho. Tem casa em Los Angeles. Tem casa, tá tudo certo. Tudo certo, mano. É só vir, tá ótimo.
É, 2024 ele é agente livre e restrito.
24 e restrito, ele tem a option agora esse ano? Não, tá
é garantido. Esse ano é o último ano dele, é garantido. Aí pro próximo ano já é irrestrito, né? Pode fechar com qualquer franquia.
Mas daí se ele vem.
Não. É o último ano de contrato dele, é esse ano, cara. Essa temporada. Ele é expirante.
Mas para ele ser trocado nessa trade deadline agora,
tá,
o time teria que assumir esse contrato e ele ainda poderia sair do time, igual o Curry,
pode sair
do Mavs, por exemplo.
Mas isso é ótimo para um time que quer abrir cap space, porra.
43 milhões, tá?
Você joga para um time aí que tá precisando de cap space para a próxima temporada, é um baita contrato. Todo mundo quer um expirante desse de 40 milhões, pô. Time que tá se remontando, lógico.
Também tem o que ele pode entregar, né? Eu acho que assim, mano, o Klay Thompson, ele é vítima de um sistema que é feito para o Curry. Ele não tem time mais defensivo como ele tinha. E eu tô fazendo tudo isso aqui para dizer o seguinte: quando dá tudo certo no ataque do Lakers e sobra uma bola, quem arremessa a bola de três é o Jared Vanderbilt, mano. E se fosse o Klay Thompson livre? E ele acertasse 30% dos chutes? Tava incrível, mano. Tava lindo.
Não, então, o Klay livre, ele chuta mais que 30. Fácil.
Com certeza.
Fácil.
Com certeza. Mas é porque tem que correr pelo Curry, pelo Chris Paul, pelo Kuminga, pelo Green. Não tem, né, gente?
E o físico dele já não é o mesmo de 5 anos atrás, ainda mais depois da lesão.
O cara teve um ACL e um rompimento de Aquiles, caralho. Tá maluco.
Seguido os dois, né?
Tá andando, já tá bom, cara.
É isso.
Foda, mano. E é isso. Só que eu não sei se eles... Assim, eu acho que o Klay, a relação dele com o Golden State já tá acabada. Agora o Green, acho que não. Mas para o Golden State, tem que trocar e eles têm que, mano, chegar pro Curry e dar real. Você vai passar os próximos 4 anos com um monte de moleque. A gente não vai mais pra final de NBA. A gente pode dar sorte de conseguir um draft aí absurdo e trazer um novo talento, enfim, o Michael Jordan, que vai chegar e no primeiro ano vai entregar tudo aqui junto. Mas é isso, tamo junto. E a franquia, sei lá, eu te dou os papéis aqui do time e acabou, mano. Porque é isso, já tem 4 títulos, acabou. O 5º título lá pra dizer que é melhor que o LeBron não vai rolar.
É isso.
Acho que é basicamente isso aí, velho. É trocar o Klay, é tirar o CP3 de lá, tá ligado?
Mas, mano, essa troca do Klay, vocês estão imaginando?
Não. Troca, tipo, não renova, tá ligado?
Ah, tá.
Não renova. Ou, mano, eu acho que, pô, se ele pedir, pô, me paga o mínimo aí eu acho que pode renovar, né? Mas nunca que ele vai aceitar uma parada dessa, né?
Aqui, ele vai fazer assim, ó. Quatro
tipos. Exato, pô. O que você quer de mim, tá ligado? Pelo amor de Deus, sai fora. Exato.
Vai chegar lá pro dono do time e vai falar, ó, 4 títulos, é isso aí. E aí tem uma outra parada, né? A franquia não precisa desesperadamente mais de títulos, mano. É uma franquia estabelecida. Sim, é a maior marca da NBA. É aquilo que o Lucas falou, mano. Pô, pode entrar... Daqui a 5 anos, se o Golden State não ganhar nada, ele ainda tá capitalizando sobre os últimos 10. E é assim que funciona a liga, mano. Tá tudo certo. Tá numa cidade foda, uma arena nova, vai atrair jogadores, enfim.
Pascal Siakam recusou ir para o Golden State, tá? Preferiu ir para o Pacers, então acho que...
Nossa, mas aí, será que eles já se livravam do Green nessa parada?
Não sei, mano, não sei. Mas eu vi que tinha o negócio, né, perguntaram pro Siakam, ele falou, tinha proposta, mas eu preferi pro Indiana.
Caralho.
Esse cara já tá vendo que o bagulho já não vai muito mais longe.
Tá acabando a farra, né, velho? Tá acabando a farra aqui em São Francisco.
Que pena, né? Nossa.
Pena, né? Que coisa triste. Com uma notícia dessa, a gente caminha para o fim desse Arremesso Cast número 104.
Boa!
Voltamos para a semana que vem. Vamos tentar falar aí das prévias do All-Star Game, preparar para as votações. Eu nem elequei meu time ainda, mano. Nem entrei lá no site e votei para falar do, enfim, de All-Star Game. E mais as outras novidades, esperando que tenha qualquer outra troca aí, ou qualquer movimentação absurda. A gente fala aqui, certo?
Isso aí, velho. Isso aí.
É isso.
Boa. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Não se esqueça de compartilhar o podcast. Indica para o amigo. Indica para o brother aí que está ouvindo. Curte, comenta, compartilha.
E é nóis, principalmente no Spotify, hein, gente?
Nessa boa, parte. Isso aí, mano. É nóis, tamo junto. Agora sim vai voltar aí. Vai voltar quente.
Tamo junto. Tamo aí, é semanalmente. Nóis. Bora.
Valeu.
Valeu.